Portanto, damos as boas-vindas aos nossos, aos representantes do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, SINDIT, ao seu presidente, Dr. Edgar Loureiro, secretária-geral, Dra. Dina Carvalho, e Dr. Ricardo Serrano, membro da direção, presumo, não?
Consultor.
Então, consultor jurídico. E agradecer-vos, pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso e dizer-vos que é com muito gosto que os recebemos, agora à Dra. Dina Carvalho noutra circunstância, mas com igual gosto e sobretudo, enfim, para mais uma vez e agora em nome do SINDIT termos o vosso contributo sobre a questão das 35 horas. Do ponto de vista, digamos, dos tempos, entendemos que seria útil a vossa exposição de 10 minutos, uma exposição inicial, depois os diferentes grupos parlamentares têm 5 minutos e depois quem indicarem terá também 10 minutos para fecho, no sentido de, inclusivamente, poderem responder a algumas das questões que vos sejam colocadas ou fazerem os vossos comentários em total liberdade. Muito obrigado mais uma vez e tem a palavra a Dra. Dina Carvalho.
Boa tarde a todos. Queria desde já agradecer o convite para estar aqui nesta comissão para sermos ouvidos sobre um assunto que nos é muito importante e que já nos trouxe aqui a esta casa várias vezes com preocupações neste sentido, já que tínhamos estado quando a FESAP, já tínhamos pedido inclusivamente audiências com os grupos parlamentares por causa do mesmo assunto, a nossa preocupação em relação a isto é muito, muito, muito grande. Fazendo um pequeno enquadramento, nós, inicialmente, logo quando foi da passagem das 35 para as 40 horas, este sindicato manifestou o seu desagrado. Representamos um grupo profissional da área da saúde em que o seu desempenho é penoso. Corremos, inclusivamente, alguns riscos, desde contaminações, radiações e afins, e, portanto, o aumento da carga horária também aumenta os riscos do trabalho e logo na altura manifestámos que não partilhávamos que houvesse este aumento do horário de trabalho. No entanto, este grupo de profissionais, como bons cidadãos que somos de um país que queremos ajudar a crescer e a manter a sua autonomia e dar contributo para uma situação que nos pareceu ser de emergência e creio que todos nós cumprimos com a parte que nos era proposta e pedida. No entanto, perante promessas em campanha eleitoral pelo partido que sustenta o governo, e não só, para a maioria dos outros partidos também, de que essa promessa seria de que a restituição das 35 horas seria, pela interpretação que fizeram, não estou a dizer que seja pela leitura do programa eleitoral, do Governo, mas pela interpretação que fizeram das promessas em campanha eleitoral, era de que uma das medidas a tomar de quase que de imediato, ou a interpretação que as pessoas fizeram que era praticamente de imediato, seria a reposição das 35 horas. Depois o Governo, as coisas não correram exatamente a dia 1 de janeiro, como toda a gente estava à espera, das 35 horas a 1 de janeiro, houve aqui alguma preocupação, principalmente na leitura dos projetos que estavam aqui à Assembleia da República. Tínhamos 3 projetos, qualquer um deles levantava-nos algumas preocupações, foi isso que nos trouxe cá a esta casa e que falamos com o grupo parlamentar do PS nesse sentido. Uma das grandes preocupações que tínhamos dizia respeito ao âmbito em que a aplicabilidade desta alteração das 40 para as 35 seria ou não para todos os trabalhadores que trabalhassem na administração pública, independentemente do seu vínculo contratual. Portanto, nós estamos aqui a referir-nos, por exemplo, a CITES, contratos individuais de trabalho, dos quais na saúde são cada vez mais, porque estamos a trabalhar com EPEs e que, portanto, esses trabalhadores não podem ficar de fora, porque quando lhes foi pedido a ajuda também em situações de necessidade para ser reduzido o seu vencimento, para esses factos eles são funcionários públicos. Quando lhes cabe algum benefício, como a diminuição do número de horas de trabalho ou até uma simples ADSE, já não são funcionários públicos. Portanto, tem aqui, há duas visões da mesma pessoa. Portanto, isso também nos estava a preocupar. E depois também nos preocuparia imenso, preocupou-nos também imenso aquela parte em que incluía a necessidade de regulamentação posterior à entrada em vigor da lei, o que não nos parecia fazer qualquer sentido e que nos parecia que devia de ser aplicado imediatamente a seguir ou dentro de um prazo possível, logo imediatamente a seguir à publicação. Portanto, isto foi basicamente portanto, o percurso que nós fizemos em relação a esta reforma, a proposta das três forças parlamentares. Depois, ainda havia mais uma outra preocupação, que era a não termos a certeza absoluta que a passagem das 35 horas... que fosse ou não para todos os funcionários públicos, já não estou a falar no vínculo, estou mesmo a falar em áreas. E a sensação que toda a gente ficou é que provavelmente a área da saúde poderia ser uma das áreas que não entraria em vigor as 35 horas, a quando dos outros. A gente compreende que nós temos horários complementares, horas extraordinárias, noturnos, portanto, que há uma envolvente económica com o aumento, para além do número de pessoas que é necessário para a redução, porque, vamos lá, o trabalho desenvolve-se durante 24 horas, 363 dias por dia, portanto, por ano, ou seja, a necessidade de mais pessoas, para além da necessidade de mais pessoas, o valor hora de cada, ao passar para as 35 horas aumenta, portanto, há também um aumento das despesas com os complementos noturnos, os fins de semana, as horas extraordinárias, isso tudo. E ficou-se com a ideia que poderia, eventualmente, entrar para os outros que não tinham tanto encargo para o governo ou para o Estado, e estes que custariam algum dinheiro, não. Isto era preocupante, na medida em que, como todos sabemos, também fomos nós que, quando passou para as 40 horas, foi com esta redução que ajudamos o país, portanto é justo que também o mesmo valor seja dado quando é para a reposição. Tudo isso foi trazido aqui a esta casa, como disse, pela FESAP, quando viemos aqui pela FESAP, já fomos aqui ouvidos pela FESAP, a federação que nós pertencemos e também com os grupos parlamentares. Em relação a este do faseamento ou não da entrada em vigor para os vários ministérios em formas diferentes, o Sr. Primeiro-Ministro diz claramente, ou pelo menos pareceu-nos ouvir dizer claramente, e interpretamos que claramente seria anterior, a entrada em vigor seria para todos e antes de 1 de julho. Espero bem que estas audiências não estejam a protelar esse prazo. E em relação ao nosso Ministro, ao Ministro da Saúde, várias vezes perante os trabalhadores referiu que seria igual a entrada para a saúde quando entrasse também para os outros setores. No entanto, tive a ouvi-lo com alguma atenção aqui nesta mesma casa quando foi ouvido sobre este assunto e não fiquei com tanta certeza, ou seja, as minhas dúvidas, as minhas incertezas e os meus medos sobre a entrada ou não faseada e a saúde ficar para o fim, o que eu acho uma verdadeira injustiça, fiquei com algumas dúvidas, sim ou se não. Portanto, até ao fim, gostávamos também de ouvir a opinião deste grupo em relação a isto, se a saúde será um filho menor em relação aos outros funcionários públicos. Creio que nesta exposição tenho tudo a dizer, não sei se aqui o meu colega quer dizer mais algumas palavrinhas.
Na segunda fase, temos o essencial para transmitir.
Pronto, obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral, e, portanto, agora entrando nas intervenções dos grupos parlamentares, dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, em nome do Partido Social Democrata. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, e em nome do Partido Social Democrata, queria agradecer à direção do SINDIT ter vindo ao Parlamento, dar-nos aquilo que é a vossa perspectiva sobre esta matéria, em concreto agradecer à doutora Dina de Carvalho, ao doutor Edgar Loureiro e ao doutor Ricardo Serrano terem cá vindo. Depois, dizer-vos o seguinte, quer dizer, também agradecer-vos a circunstância de estarem aqui. A circunstância de estarem aqui a defender os... Continuando então.
1, 2, 3,
exatamente. agradecer a circunstância de vir aqui defender os direitos dos vossos associados. Acho que esse país é que serve nos sindicatos e é importante perceber que os sindicalistas assumem de forma firme aquilo que é o seu papel. Da nossa perspectiva, o que já não é de respeitar é, portanto, já não tem a ver com vocês, é andar-se a prometer aquilo que não se sabe que se pode dar ou não. Este é que é o problema para nós. E queríamos dizer isto de forma muito clara. Esta medida, o PSD sabe-o bem, foi muito má para os funcionários públicos, foi uma medida penosa para os funcionários públicos. Os funcionários, talvez de todas as medidas que foram tomadas relativamente ao funcionalismo público, esta foi a que os funcionários sentiram de forma mais pesada. E nós sabemos isso. Mas temos que o dizer, temos que assumir estas coisas. E também dizer-vos que, por isso mesmo, esta medida foi muito difícil de ter sido tomada. E foi tomada, na nossa perspectiva, em situações excepcionais, foi tomada em 2013, por causa dos compromissos que o país tinha com a Troika, por causa da necessidade de reduzir os encargos com os salários da função pública. E, diferentemente de termos revolta por parte dos funcionários públicos, nós tivemos, ninguém ficou contente, obviamente, mas tivemos os funcionários públicos a trabalhar mais, a produzir mais, a empenhar-se mais. Eu acho, por isso mesmo, o país... E nós queremos dizer isto perfeitamente, deixar isto perfeitamente claro, o país tem que estar agradecido aos seus funcionários públicos, porque se todos contribuíram com os sacrifícios, os funcionários públicos contribuíram mais. Isto é importante ser dito. E por isso mesmo os senhores são merecedores do respeito do país e do respeito do Partido Social Democrático. Queremos deixar isto claro. A nossa posição relativamente a esta medida também é clara. A social-democracia diz, ensina-nos, e nós honramos-nos de ser um partido social-democrata, que o trabalho não pode ser algo de militante. A social-democracia pretende obter para as pessoas, para os trabalhadores da função pública e para a generalidade dos trabalhadores, melhores condições de vida. E nessas melhores condições de vida, naturalmente que a redução dos horários de trabalho é sempre um objetivo que tem de estar permanentemente em cima da mesa. E aquela questão de que no privado se trabalha 40 horas e que na função pública também tem que se trabalhar, só quem não conhece essa realidade é que a afirma, porque há todo o tipo de horários na privada, negociada nas mais diversas setes, na negociação coletiva, com horários de trabalho menores. E, portanto, nós não temos nada contra a redução dos horários. Já temos contra o aventureirismo. Depois de se terem passado todos os sacrifícios que os senhores passaram e que a generalidade dos países, dos portugueses passaram, estar a tomar medidas sem se ter a noção de quais são as implicações que elas vão ter, não é uma atitude correta. É a nossa opinião. E foi por isso, e é isso que nós questionamos, porque, repito, do ponto de vista daquilo que é a social-democracia, nós queremos sempre a redução dos horários de trabalho e a redistribuição dos rendimentos, o Estado Social, portanto, não é nada. Eu acho que isso não é preciso andar a dizê-lo, acho que tem que estar presente na nossa opção política. E o que nós verificamos é uma promessa que o Governo, depois de prometer, veio a seguir estudar se conseguia pôr em prática ou não. E achamos sinceramente ridículo, aliás, tem sido ridicularizado na comunicação social as afirmações do Sr. Ministro das Finanças a dizer que a medida pode ser tomada sem custos, é porque o Sr. Ministro não conhece que os trabalhadores, nas 5 horas que foram obrigados a fazer a mais, trabalham de forma efetiva, produzem e, obviamente, se deixarem de fazer o horário das 40 passar para as 35 horas, das duas uma, ou esse trabalho deixa de ser feito ou tem que se arranjar outra forma de ele ser feito, ou por mais pessoas ou por trabalho extraordinário. Portanto, sobre isso não temos dúvida nenhuma e esta é a nossa posição, gostávamos que ficasse claro. O nosso papel é, no entanto, neste momento muito mais confortável do que é o papel do Partido Socialista e, dos restantes partidos, que é porque nós não somos governo. E, portanto, quem tem que tomar a decisão é este governo, pode tomar a decisão mais depressa ou mais devagar, optou por tomá-la mais devagar, andamos nestas audições que podiam ser feitas todas ao mesmo tempo, como os senhores bem sabem, estão ligados há muitos anos ao sindicalismo e sabem que elas podiam ser todas feitas. Nós, da nossa parte do PSD, os outros não sei, nunca estivéssemos à espera que viesse cá um sindicato, mais faltava, dizer que não quer melhores condições para os seus trabalhadores, seria algo de inusitado.
Senhor deputado, eu agradeço que termine, já passou um minuto e quase mais.
Peço ao Sr. Presidente que me dê a tolerância deste pequeno problema com a ressonância aqui do microfone.
Foi menos de um minuto e meio.
Está a ser cortado.
Há aqui um problema qualquer.
Mal,
e, portanto, da nossa perspectiva, nós não poderemos estar contra a medida se ela estiver fundamentada do ponto de vista financeiro. Agora, se for mais um aventureirismo, obviamente que nessa altura a nossa posição tem que ser em defesa daquilo que é os interesses de todos os portugueses, tem que ser uma posição de prudência, porque os sindicatos e os funcionários públicos também são portugueses e de certeza absoluta que não querem voltar à situação de resgate que
sete minutos
ainda há pouco tempo. E é só, muito obrigado e agradeço à senhora coordenadora a atenção pelo tempo.
Muito obrigado, no entanto agradeço também a todas as senhoras e senhores deputados que dentro do possível se mantenham nos 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Claro, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Dou também as boas-vindas em nome do Partido Socialista à direção, aos membros da direção e ao assessor do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica. Estas audições não são para nos degladiarmos uns com os outros, isso será noutros campos. Estamos aqui fundamentalmente para vos ouvir. Não posso de todo modo deixar claro que o PS, ao contrário do PSD, não tem a má consciência nesta matéria, assumiu frontalmente a redução, que entendemos que não é uma redução do horário, é uma reposição do horário que todos os trabalhadores da função pública tinham, no quadro de princípios de gestão de recursos humanos e, fundamentalmente, no quadro daquilo que são regras essenciais e princípios do ponto de vista da gestão daquilo que é o desempenho profissional com o desempenho pessoal de cidadania e familiar de todos os cidadãos que exercem funções públicas. Tomara que o setor privado também tivesse condições para que pudéssemos estender esta medida também ao setor privado. O que está aqui em causa não é, de facto, uma situação que o PSD aqui caracterizou como aventureirismo. O que tem a ver, e por isso estamos aqui reunidos com os diversos parceiros sociais, é criar condições para que esta reposição de um direito dos trabalhadores da função pública corra de uma forma eficaz e sem criar problemas ao desempenho do serviço público, que é também, naturalmente, a nossa e a vossa preocupação. Isto é, que a implementação desta medida não crie problemas àquilo que é um serviço essencial, designadamente no setor da saúde onde estão, mas também se passa noutros setores, esta necessidade de averiguarmos quais são as melhores condições para implementar esta medida. O nosso Primeiro-Ministro foi muito claro, referiu que o timing que foi anunciado politicamente será para cumprir. Agora temos que reconhecer que cada setor tem as suas especificidades, tem as suas contingências e estas audiências servem fundamentalmente para recolhermos dos parceiros sociais com o conhecimento e a proximidade que têm aos problemas e ao funcionamento dos seus serviços as propostas necessárias para que esta medida não tenha consequências negativas no funcionamento dos serviços, designadamente da organização dos horários e do trabalho dos trabalhadores que estão associados em cada uma das organizações sindicais que connosco têm aqui estado a partilhar estas audiências. E, portanto, sobretudo o que da nossa parte entendemos como essencial reafirmar é, o compromisso do Partido Socialista para que esta medida seja rapidamente implementada, dois, estas audiências são muito importantes, temos aprendido muito com os parceiros sociais que temos escutado nestas reuniões, no sentido de nos darem um conjunto de contributos para que esta medida corra bem, seja bem implementada, seja de facto depois também bem entendida pelo cidadão utente. Sabemos que estão num setor que é um setor que o Sr. Ministro da Saúde tem dito que tem especiais contingências e especiais constrangimentos no sentido do serviço que é prestado por todos os profissionais da saúde que estão no setor não tenha repercussões negativas no funcionamento dos serviços e, portanto, nessa matéria o que nós gostaríamos de ouvir da vossa parte é que contributos podem dar para que, de facto, esta medida não tenha consequências negativas, por um lado, no serviço público que é prestado pelo Serviço de Saúde, mas também, por outro lado, na organização daquilo que são as capacidades de recursos que sabem que estão a funcionar neste momento nos serviços e, nessa medida, que medidas é que entendem que, complementarmente, deverão ser seguidas pelo Governo para complementar a reposição do horário de trabalho. E, portanto, para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bem, eu queria, antes de mais, saudar o sindicato e os seus representantes, mas também saudar aquilo que eu considero ser uma alteração de posição do grupo do PSD, desde que é social-democrata, abandonou alguns dos seus argumentos, entre eles o argumento da igualdade. É bom, registo, porque já ouvi colegas seus do PSD a dizer que com o discurso, o antigo discurso de Cavaco Silva, não é, de que os funcionários públicos é esperar que se reformem porque não os podemos matar, e isso tinha sido mais ou menos o discurso do PSD durante o governo. Os funcionários públicos são uma parte muito, muito importante dos serviços públicos e, portanto, para acabar com os serviços públicos é preciso atacar o funcionarismo público. Nós sabemos que é essa a lógica da humilhação que foi feita e que não passou só sobre o horário de trabalho, foi a redução dos salários imposta, foi a questão da requalificação, um conjunto de medidas que a alteração também à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que foram atacando os funcionários públicos. Mas, aparentemente, esta alteração para a social-democracia marcou aqui alguma diferença. Eu sinceramente, por muito que procuro, continuo a não ver nenhuma ligação entre o PSD e a social-democracia, a não ser naquela célebre frase de que o movimento é tudo, o fim não é nada, neste caso a austeridade é tudo. Independentemente de onde ela nos leve, o fim não interessa, o que interessa é o movimento, é a austeridade, é a única ligação, ainda que remota, que eu consigo encontrar com a social-democracia e aquilo que tem sido a atuação do PSD. Mas, ainda assim, saudar a mudança de posição. Mas agora há uma coisa sobre aventureirismo que eu acho que é necessário dizer. O PSD deu entrada, na altura que estava no governo, uma proposta de lei no dia 7 de junho, que foi publicada no dia 27 de agosto. Essa proposta de lei era a alteração para as 40 horas da função pública. Foi de 7 de junho para 27 de agosto, durante o verão. Nós estamos num processo que pode ser classificado de tudo, e até de demorado, até de lento, mas nunca de aventureiro. Porque se há coisa que nós estamos a fazer é ouvir os parceiros, a saber como é que é o impacto, a estudar o impacto, a perceber quais é que são os setores em que é mais difícil aplicar. O PSD e o CDS não fizeram nada disso quando aumentaram o horário de trabalho para as 40 horas, sem saber quantos é que eram despedidos, qual era a alteração no salário, qual era a alteração na vida das pessoas. Isso sim foi aventureirismo, sem se preocupar com o impacto que isto tinha nos serviços. Claro que ao lado tinha um exército de desempregados com contratos de emprego e inserção que em alguns casos poderiam colmatar alguns destes problemas. Mas há uma coisa que o senhor deputado do PSD é o próprio reconhecer, que é a necessidade de funcionários públicos. É preciso mais funcionários públicos em todas as áreas, na saúde, na segurança social, são precisos mais funcionários públicos e, por isso, esta questão da contratação coloca-se com 35 horas como se colocaria com 40 horas. Nós não podemos é deixar que os direitos laborais destes trabalhadores sejam postos em causa por uma lei absurda de que não pode haver contratações na função pública. Com certeza que os serviços públicos e o Estado Social precisa de investimento e que é, com certeza tem sempre impacto orçamental e esta medida também. É preciso é perceber que nós estamos aqui a tratar de um direito que foi resultado de uma negociação coletiva. Esse direito foi conquistado a troco de algumas desvantagens nessa negociação, nomeadamente o congelamento salarial, e portanto não é uma benesse dos funcionários públicos, é um direito conquistado. O Bloco de Esquerda está muito à vontade para falar de igualdade, porque até acha que o setor privado já tem condições de aplicar um horário de trabalho mais reduzido e devia fazê-lo. E devia fazê-lo, por todas as razões que são conhecidas do ponto de vista social e económico. E na saúde, temos consciência que é um setor onde, porventura, será mais difícil, porque a alteração foi mais radical, mas será mais difícil também porque a alteração teve maiores consequências para os funcionários, porque aqueles que trabalham por turnos, a alteração não significou apenas trabalhar mais uma hora por dia ou mais umas horas por semana, a alteração significou perder descanso. Perder dias de descanso. E isto é muito violento na organização do dia da vida familiar de quem trabalha por turnos. E é aqui que, porventura, a organização do novo horário pode demorar um pouco mais, mas também é aqui que, porventura, será mais importante ela ser aplicada o mais rapidamente possível. Da nossa parte, é esse compromisso, é de que tudo faremos para que a alteração e a devolução deste direito, a reposição deste direito, seja feita o mais rápido possível, mas gostaríamos de saber também, já agora, se detectaram alguma melhoria no país, alguma melhoria nos serviços públicos com a alteração para as 40 horas, porque está por provar qual foi a poupança ou o ganho que o país teve pelo facto dos funcionários públicos trabalharem mais 5 horas por semana e de terem menos 18,2% do salário, depende se a média é feita mensal ou por hora, 24% por hora, qual foi o ganho que o país teve com a alteração que foi feita pelo anterior governo. Muito obrigada.
Obrigado também. E então, para finalizar esta ronda dos grupos parlamentares, dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o sindicato, agradecer o contributo que aqui nos deram e tentar cumprir o tempo e colocar todas as questões que queria. Em primeiro lugar, dizer que nós estamos o PSD diz que está num papel confortável hoje. Ainda bem que o PSD hoje está no papel em que está, porque senão não estaríamos a discutir as 35 horas de trabalho. Essa é a primeira questão que nós queremos dizer. Os projetos que estão hoje a discutir e que, sobre os quais pedimos o vosso contributo tiveram o voto contra do PSD e do CDS. Portanto, o papel confortável do PSD e do CDS é estar onde estão hoje, no lugar em que estão, e permitir que isso signifique a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores em geral e da administração pública em particular. E por isso dizer que, da nossa parte, entendemos que a reposição de um direito que foi conquistado em 1998 é de elementar justiça, e estamos particularmente à vontade nesta matéria porque ainda hoje apresentámos um projeto de lei para a reposição das 35 horas para todos os trabalhadores do público e do privado. Porque também não é verdade aquilo que o Sr. Deputado disse sobre a matéria da contratação coletiva. É que o anterior governo bloqueou a contratação coletiva. E, portanto, também não é verdade que são a favor da defesa da contratação coletiva. Mas teremos certamente oportunidade para abordar em breve estas matérias. Eu queria dizer o seguinte. Medidas sem ter noção para onde vamos, como diz o PSD, não sei se estava a falar do BANIF, Sr. Deputado do PSD. É que o anterior governo tomou medidas sem ter noção por onde é que ia, e esse exemplo é o BANIF. O problema da crise e dos problemas estruturais do país não são nem da administração pública, nem dos seus trabalhadores. E, por isso, o problema do nosso país, o que significa a administração pública no nosso país em termos orçamentais, é inferior a de outros países da União Europeia, e temos falta de trabalhadores na administração pública, não temos trabalhadores a mais. E sobre a redução de encargos, ainda estamos à espera do relatório do anterior governo, que justificava que o aumento para as 40 horas significava uma redução de encargos para o Estado. Nós não sabemos e, portanto, estamos todos no patamar da opinião subjetiva de cada um. O que nós sabemos é que os trabalhadores da administração pública fizeram 150 milhões de horas a mais sem receber um cêntimo por isso. Isso é que nós sabemos e entendemos que é inaceitável. Dizer ainda o seguinte, nós sempre fomos contra a possibilidade de existência de contratos individuais de trabalho na administração pública. E com a criação entre vários dos hospitais EPE, desde o início dissemos que éramos contra, que isso ia criar uma situação de desigualdade e iria criar situações de injustiça na relação e na igualdade de direitos entre os vários trabalhadores para o exercício das mesmas funções. Portanto, também sobre essa matéria, temos vindo a alertar e naturalmente que percebemos a questão que coloca. Eu queria, se possível, e por isso da nossa parte faremos aquilo que está hoje em cima da mesa. Nós defendemos a reposição das 35 horas para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, e entendemos que esta situação de existirem trabalhadores nos mesmos serviços a fazer horários de trabalho diferenciados e exercer o mesmo tipo de funções não pode continuar, e para nós esta é uma matéria fundamental. Nós entendemos que o nosso projeto de lei responde a isso. Se for necessário clarificar a quando da apresentação de propostas de alteração, e isso é um trabalho normal, faremos para que fique efetivamente garantida essa matéria. Há, inclusivamente, hospitais que já fizeram isso. O Hospital de Évora já aplicou as 35 horas para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Já, e já estão a fazer as 35 horas. E, portanto, nós entendemos que isso deve acontecer tão breve quanto possível a todos os trabalhadores. Queria-vos só fazer duas perguntas, que é, se vocês sabem do universo de trabalhadores que representam, dos técnicos de diagnóstico terapêutico, quantos existem na administração pública, se conseguem mais ou menos dizer-nos um número aproximado, quantos desses terão um vínculo público e quantos desses terão um contrato individual de trabalho, e se nos conseguem dizer, aproximadamente, como é óbvio, qual é o salário a primeira base da tabela salarial de um contrato individual de trabalho e a base salarial de um contrato público, ainda de nomeação, por exemplo, pode ser de um hospital, só para ter essa informação. Disse-nos, eu posso não ter percebido bem, que tinha havido cortes salariais nos contratos individuais de trabalho no âmbito da administração pública, e nós entendemos que isso é inaceitável, porque efetivamente nós somos contra os cortes salariais na administração pública, ponto. Ainda mais, a contratos individuais não se aplica ao Código de Trabalho e não se aplica o regime de trabalho em funções públicas e o que daí decorre, portanto entendemos que isso é inaceitável e, portanto, condenamos igualmente essa decisão do anterior governo. Mas até nessa matéria, ainda bem que hoje o PSD está no papel confortável em que está e o CDS está cá um representante do grupo parlamentar, não está aqui nenhum deputado, porque efetivamente ainda bem que está nessa posição, porque a partir de outubro é possível a reposição integral dos salários, coisa que não aconteceu ao longo destes 4 anos, e nós entendemos que isso é inaceitável, porque os direitos dos trabalhadores e os seus salários não devem ser objeto de qualquer redução, e por isso dizer-vos que da nossa parte continuaremos a trabalhar para que tão breve quanto possível, que nós entendemos que para que tão breve quanto possível e assim que haja condições, devem ser repostas as 35 horas para todos os trabalhadores, sem perda de quaisquer direitos e sem aplicação de banco de horas ou de adaptabilidades, porque nós também no nosso projeto de lei revogamos no projeto de lei do PCP revogamos a existência desses mecanismos de regulamentação dos horários. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e então dá agora a palavra ao representante, a ou ao representante do Sindito para os 10 minutos finais.
Muito boas tardes, obrigado pela oportunidade que nos dão de mais uma vez poder ajudar-vos a decidir sobre uma matéria tão importante para nós. De uma maneira geral, portanto, eu presumo também, dada a idade provecta de alguns destes projetos que já têm alguns meses, portanto, não foram alterados, portanto, são públicos, mas não foram alterados, provavelmente irão merecer algumas alterações.
Isso é fase posterior às audições?
Claro. Porque na observação das diversas propostas, Há aqui algumas, provavelmente não merecem muito a nossa concordância, nomeadamente os 90 dias para regulamentação por parte do PS, os 5 dias do Bloco de Esquerda são muito bem-vindos e dos Verdes também, o PCP pede 30 dias, que também consideramos exagerado, pronto, dado que já andamos a falar nisto há algum tempo, e seria, eventualmente, nesta altura, já algumas das coisas que era necessário, eventualmente, ou reconhecer que se podiam regulamentar, já deviam estar, provavelmente, regulamentadas. Assim como houve alguma pressa na passagem para as 40 horas e correu tudo muito bem, ou muito mal, também o mesmo processo a reverter-se deveria ser feito na mesma medida. Respondendo à senhora deputada Rita Rato, o número de funcionários públicos nas nossas áreas, das profissões de técnico de diagnóstico e terapêutica, neste momento nós seremos ser, o próprio Ministério não sabe, não nos consegue responder, portanto o banco de dados não existe, ou está desatualizado. Seremos cerca de, entre os 8 e os 9 mil, entre técnicos de radiologia, fisioterapeutas, análises clínicas, farmácia, ortótica, portanto, as tradicionais profissões, que são 18, e eu escuso-me de enumerar todas agora. O número de CITES, contratos individuais de trabalho, rondará os 2, 3 mil, e o efetivo, os efetivos funcionários públicos, como toda a gente os reconhece, serão cerca de 5 a 6 mil, portanto, rondarão os 5, 6 mil. Portanto, a base salarial é a mesma, portanto, a entrada na profissão pela base é a mesma, ronda os 1.020 euros neste momento, e não tem é mais progressão. É óbvio que numa primeira fase os CITES, alguns CITES foram, isto remontando a 2008, quando foram, entretanto, contratados os primeiros. Alguns foram contratados a 40 horas a receber 1.020 euros, nós conseguimos na altura reverter a situação, nós, a enfermagem e outros profissionais da saúde, sendo que eles foram devidamente remunerados com mais 5 horas, portanto, para além dos 1.020 de base, tinham um acréscimo de 100 e poucos euros referentes a esse aumento de, para as 40 horas, daí que já alguns faziam 40 horas, embora estivessem devidamente ressarcidos, enquanto que outros entraram a fazer as 35 horas e a ganhar exatamente aquilo que um contrato em funções públicas daria resposta. Portanto, o que faz com que nesta fase seja muito complicado que esta alteração ou esta reposição, como dizia muito bem o Sr. Deputado Joana Mortágua, portanto, esta reposição tenha que ter uma abrangência que também não existe em todos os projetos ou propostas, uma abrangência universal dos funcionários públicos, independentemente do vínculo, tirando o Bloco de Esquerda, que deixa isso muito bem refletido, muito claro refletido, nenhum dos outros, nenhuma das outras propostas reflete isso, embora possa refletir, mas não, ou possa estar intrínseco, digamos, mas não é tão claro como no projeto do Bloco de Esquerda, apresentado pelo Bloco de Esquerda. E isto é assim, falamos da saúde, falamos dos turnos, e quando falamos de turnos não falamos de uma hora, falamos de mais um turno, porque os turnos têm 6 horas, não podem ter 7, não podem ter 8, não podem ter 9, muito dificilmente num serviço que funciona 12 horas no mínimo, para além das 24, outros funcionarão com 24, mas a maior parte funciona com 12 horas, e depois uma muito boa parte, nomeadamente os hospitais, as urgências, etc., radiologia, cardiopneumologia, análises clínicas e por aí adiante, que são o grosso, digamos, destes profissionais, trabalham 24 horas, portanto, trabalham durante o dia 2 turnos de 6 horas e à noite 12 horas. Portanto, tudo o que for para além disto não pode ser mais uma hora, portanto, eu não posso ter um turno de 7 horas sobreposto com outro turno de 7 horas, porque vai haver ali uma altura em que vão estar 2 turnos a fazer não sei o quê, embora às vezes fizesse falta, mas nós já damos isso de barato. Nomeadamente nas transferências de turno, entramos mais cedo e os outros saem um bocadinho mais tarde, para podermos fazer com alguma segurança as passagens de turno. Portanto, o que isso implicou foi mais um turno. E se eu antes, no regime anterior, de manhã, tarde, noite, saída, folga, tinha de 5 em 5 semanas um fim de semana, que não era um fim de semana completo, porque começava às 8 da manhã de sábado, portanto implicava que a noite de sexta-feira fosse passada no hospital. Agora, depois deixei de ter sequer esse fim de semana, porque tinha mais um turno para cumprir em cada uma destas, em cada um destes turnos, o que fazia com que tivesse um fim de semana lá de 12 em 12 semanas, um fim de semana completo. Portanto, isto não se passa só connosco, passa-se com todos os profissionais de saúde, como vocês sabem. Nós não paramos, infelizmente não temos essa possibilidade. É óbvio que numa primeira fase esta questão veio ajudar de alguma forma os coordenadores, e eu fui beneficiário disso. Sou coordenador do Serviço de Radiologia, ou fui durante muitos anos coordenador do Serviço de Radiologia do IPO do Porto, porque de alguma forma veio colmatar a infeliz necessidade que o governo da altura achou que era necessária da não admissão de novos profissionais, entradas ou bloquear as entradas na função pública. Iam saindo, não ia entrando ninguém, o serviço foi aumentando, as tecnologias foram aumentando, foram sendo mais necessárias e não houve a devida cobertura ou a devida cautela para, ou o dinheiro suficiente para poder cobrir essas necessidades. E isso fez com que se criasse uma situação estranha, porque penosa, e porque todos vocês ouviram falar, ou se foram uma urgência do Hospital de Santo António, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de São José, percebem que aquela gente não para. Ali altas horas da manhã, nós estamos ali uma hora e ficamos muito danados, estamos uma hora à espera. E os outros estão lá 12 horas, às vezes têm que seguir turno porque o colega que vinha a seguir não vem por algum motivo, etc. Portanto, nós não temos regras, por muitas regras que tenhamos, nós não temos regras, porque infelizmente não podemos sujeitar-nos às regras normais dos trabalhadores normais. Daí que se ouça falar muito, e a enfermagem que tem uma voz mais alta, portanto, agora até tem lá uma senhora, portanto, pode falar ainda mais alto, ninguém lhe diz que não, obriga-nos a pensar que estamos no limite, mesmo com as 40 horas. Portanto, os serviços estarão em limites que levam profissionais à exaustão em muitas circunstâncias. É óbvio que o regresso às 75 horas é, efetivamente, para os trabalhadores, é uma medida que vai ter uma repercussão muito, muito boa nos profissionais, que aliás era uma das coisas, mais do que o dinheiro, foi o dinheiro que retiraram efetivamente, porque acabou por ser uma redução salarial, 14% em média, acabou por ser, mas como o dinheiro era o mesmo e o trabalho era mais, não dava tanto nas vistas, mas sem dúvida nenhuma que a questão das 5 horas foi uma questão que traumatizou pelo menos 520 mil funcionários públicos, ou 520 mil votantes, ou 520 mil pessoas, que foram muitíssimo prejudicadas, para além das outras medidas que os prejudicaram. É óbvio que todos nós fazíamos parte de um sacrifício comum, prevíamos ou que achávamos que era comum a todos os cidadãos, mas nós fomos afetados de uma maneira substancial, daí que neste momento seja para nós ponto de honra o restabelecimento ou a reposição efetiva das 35 horas sem mais. Eu reconheço ainda que por boa gestão alguns hospitais que sabem que esta polémica já existe, esta temática já existe há muito tempo. Eu tive, por exemplo, conhecimento, estive ontem no hospital onde prestava serviço até há pouco tempo, no IPO, e sei que a secção de pessoal está a fazer uma espécie de levantamento dos diversos serviços das consequências da reposição do horário que, eles sabem, vai ser a partir de maio, junho. Portanto, já estão a preparar tudo para a transição. É excelente e eu espero que todos os outros hospitais com responsabilidades e todas as outras gestões de hospitais e administrações de hospitais tenham esse cuidado, no sentido de poderem depois fazer frente às necessidades mais prementes, porque é óbvio que isto vai obrigar a um maior esforço, nomeadamente, e alguma empregabilidade, que vem resolver também alguns problemas, nomeadamente nas nossas áreas, porque temos falta de pessoal e temos jovens recém-licenciados, e não só recém-licenciados desde há 4, 5 anos, ainda à espera de oportunidade de poderem a brilhar com as suas excelentes formações e não lhes tem sido permitido. Assim, de uma maneira geral, também não reconhecer o esforço, portanto, mas para nós a abrangência a todos os vínculos, de forma transversal, a todos os vínculos contratuais e a emergência da reposição das medidas é fundamental. Não sei se a Dina quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Bom, não há tempo.
Muito obrigada pela exposição, sobretudo penso eu que foi extremamente benéfico e instrutivo, se quiserem, sabermos com tanto detalhe as dificuldades com que se deparam no dia-a-dia e, obviamente, creio que todos estaremos irmanados neste objetivo que é a devolução das 35 horas e digamos, de melhores condições de vida e de trabalho para, neste caso, especialmente para os trabalhadores da função pública. E muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.